O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com a investigadora do JusGov, Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho, Marta Santos Silva, que nos vai falar sobre a área de investigação, sobre o impacto ético dos chamados nudges verdes. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, em particular o convite do O Minho e ID, e começava precisamente por este conceito, nudges verdes. Do que estamos aqui a falar, então?
Sim, muito obrigada uma vez mais pelo amável convite. É com enorme gosto que aqui estou e tentar, digamos, explicar por miúdos aquilo que eu venho fazendo no último ano e meio como investigadora pós-doutorada no JusGov, no Centro de Investigação para a Justiça e Governação. A minha área de investigação em geral é o direito privado e a sustentabilidade ambiental. Eu tenho vários projetos na área, algumas candidaturas a fundos europeus, algumas candidaturas também a mais pequenos fundos com parcerias internacionais, mas uma das áreas, e como muito bem disse, que me tem interessado bastante são chamados nudges verdes. E no fundo, o nudge poderá ser, em português popular, traduzido por empurrãozinho, uma espécie de um toque que nós damos a alguém para tomar atitudes num determinado sentido. E quando falamos de nudges verdes, falamos de pequenos toques que são dados pelo chamado arquiteto de escolha, que poderá ser qualquer pessoa ou instituição, ou indústria ou empresa, para levar o cidadão ou o consumidor, o indivíduo, a tomar comportamentos sustentáveis, por exemplo, a reciclar lixo doméstico, a utilizar menos água, menos eletricidade, etc. Vou-lhe dar talvez um exemplo que eu acho muito interessante, até porque nos toca a nós portugueses de uma forma bastante interessante. Uma ONG londrina, muito recentemente, estabeleceu uma técnica que eu achei bastante interessante num jardim público em que se notava que muitas pessoas deixavam beatas no chão. Portanto, as pessoas fumavam naquele jardim público, junto a um bar que lá tinha, em que assistiam aos jogos de futebol. Como sabemos, os britânicos são adeptos fervorosos do futebol e, portanto, deixavam as beatas no chão. E eles queriam resolver o problema. Tentaram algumas técnicas mais tradicionais da proibição, dos sinais de que não se podem deitar beatas ao chão, não resultou. Então o que eles fizeram foi instalar um compartimento duplo, transparente, com duas caixas e por cima uma inscrição a dizer quem é o melhor jogador de futebol do mundo. Cristiano Ronaldo, na primeira caixa, ou Lionel Messi. E o que é um facto é que num curto espaço de tempo e com um investimento muito pequeno, as pessoas começaram a votar com as beatas. Naturalmente ganhou Cristiano Ronaldo e aí nós estamos implicados, digamos assim, os portugueses, mas de facto quem ganhou mesmo foi o ambiente, porque se verificou uma redução drástica das beatas no chão. Existem outros exemplos, por exemplo, algumas unidades de política legislativa que vão compreendendo o comportamento do consumidor, percebendo que o consumidor se rege muito por normas sociais, que são aquelas que, pelas quais nós nos regemos quando nos comparamos com o vizinho e queremos estar sempre mais ou menos ao nível do vizinho ou melhor do que ele. E por exemplo, tem havido também algumas iniciativas na área da reciclagem em que se atribui, e uma vez mais um exemplo de uma instituição londrina, umas estrelas douradas aos cidadãos que reciclem mais. Eles podem ostentar aquelas estrelas douradas nos seus caixotes do lixo e, portanto, os vizinhos vêm e querem também reciclar e querem também ter esse prestígio e essa reputação associada.
Mas de que forma é que o direito privado pode dar, lá está, este empurrão de que a Marta falava, sendo que recentemente, no Dia do Ambiente, tivemos aqui dados um pouco também assustadores. A economia portuguesa é a que mais recursos naturais consome na costa mediterrânica e isto é só um dos dados que foram então dados pela Pordata e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Já percebemos que se calhar não é através das proibições que vamos lá, até pelo exemplo que deu ainda agora com o futebol, que acaba por mover também as massas. Qual é que será o caminho ou os caminhos?
Sim, é uma questão muito pertinente. Efetivamente, nós quando pensamos em direito, e a minha investigação é sobretudo em direito privado e em direito do consumo, que é uma área um pouco mais, digamos, mais híbrida, Nós associamos a proibições, associamos a regulamentação, associamos ao pagamento coercivo de taxas, etc. Isso existe e tem que existir porque o respeito pelo meio ambiente é algo que é exigido aos cidadãos. É um bem social, é um bem de todos e, portanto, o Estado tem o direito e o dever de promover um meio ambiente sustentável, verde e equilibrado. A questão é que a resistência dos cidadãos às proibições e à regulamentação tradicional é bastante grande. E, para além disso, a regulamentação é um processo moroso, custoso, enfim, algo que demora alguns meses, se não anos, a consolidar-se. E então, o que se tem notado, e eu estou a falar a nível internacional, vários governos de vários países, mas também organizações internacionais, podemos fazer pequenas intervenções a custo muito baixo, que têm eficácia muito imediata, que são estes tais nudges, como eu disse, que têm sido implementados por várias instituições públicas, por organizações não governamentais, etc. E repare que o nudge, nós, se falarmos nos nudges, nós já temos nudges a outros níveis, temos nudges pela indústria do marketing, que no fundo, quando vai a um supermercado e encontra os chocolates, as barras de chocolate e outras guloseimas junto à caixa registadora, isso é um nudge. Porquê? Porque eles sabem, conhecem o comportamento do consumidor, sabem que o consumidor se tenta com estas pequenas tentações adocicadas e, portanto, colocam as barras de chocolate naquele local para nós, enquanto estamos à espera de pagarmos, colocarmos umas no saco. Mas agora estamos a tentar utilizar os nudges para o bem do ambiente. Essa é a única pequena diferença. Agora, se me permite já, se calhar, avançar a sua próxima pergunta. Porquê o impacto ético dos nudges verdes? Porque, neste momento, não há qualquer tipo de regulamentação do nudge. Ou seja, qualquer arquiteto de escolha, que à partida será bem intencionado, quando estamos a falar de arquitetos de escolha públicos, de governos, etc., não tem qualquer tipo de limites à utilização do nudge. E o que acontece é que o nudge muitas vezes não é transparente e, quando nós temos uma medida que nos afeta que não é transparente, existe aqui um potencial enorme de manipulação. E, portanto, existem já vários estudos, e eu tenho elaborado os meus próprios estudos com base nesse conhecimento anterior, que dizem que muitas vezes o consumidor está quase que obrigado a agir num determinado sentido. Para lhe dar apenas um outro exemplo, quando vamos a um hotel e encontramos no quarto de banho um pequeno sticker a dizer "ajude-nos a poupar o ambiente, não coloque a sua toalha no chão, coloque-a, portanto, no local onde está depois de utilizar." Obviamente que estamos aqui numa situação que está a meio caminho entre o green marketing, algum greenwashing, porque nós não sabemos se é mesmo o interesse ambiental ou se é um interesse económico que prevalece e que os leva a fazer isso. Lá está, nós ficamos de facto tentados a fazê-lo, porque achamos que, se atirarmos a toalha para o chão, que estamos aqui a causar um dano ao ambiente.
Podemos utilizar esse mesmo argumento, por exemplo, no caso da mobilidade para os carros elétricos?
Curiosamente, nesse domínio existe alguma proibição, existem diretrizes comunitárias para impedir a utilização de determinados automóveis que funcionem a diesel, que já existe, de resto, em algumas cidades europeias, em que nós não podemos entrar com um carro que seja poluente, e aqui nós já não estamos a falar do nudge, aqui estamos mesmo a falar de uma proibição que teremos que respeitar. Portanto, neste tipo de situações, eu diria que já vamos para além do nudge e vamos mesmo para um domínio da proibição. E, para além da proibição, temos também incentivos económicos, o que, de acordo com os puristas e digamos, as pessoas que cunharam o termo nudge, faz com que já não tenhamos um nudge. Outro exemplo, a tara. Eu vivi alguns anos, vários anos na Alemanha, e na Alemanha isto é uma prática constante das pessoas, quando compram uma garrafa de água ou de outro refrigerante, exato, guardarem a garrafa porque têm ali uns 25 cêntimos a receber, e, enfim, se tiverem 10 garrafas, já são 2,5 euros, e as pessoas têm o hábito de guardar as garrafas e irem devolvê-las ao supermercado. Isto não é um nudge. Isto, na verdade, como existe um forte incentivo económico às pessoas devolverem a tara, então, em rigor, já não falamos de um nudge. Eu, pessoalmente, penso que seria útil nós termos uma noção mais ampla de nudge. Portanto, tudo aquilo que não fosse imposto, que permitisse alguma liberdade por parte da pessoa que está a ser influenciada, eu acho que deveria ser caracterizada como nudge, mas dentro do nudge nós deveríamos ter várias categorias. Por exemplo, os nudges informativos, que são aqueles que através de, por exemplo, de um design inteligente, da forma como se comunica a informação, vão levar o consumidor a agir num sentido que é mais adequado. E quando falamos do ambiente, falamos também da saúde. Por exemplo, se falarmos dos, portanto, maços de tabaco, em que tem aquelas imagens terríveis e tem normalmente uma ou duas frases que levam os fumadores potencialmente a não fumar tanto ou a deixarem de fumar, isto é um nudge. Agora, a questão é, será que é ético? E, portanto, é esta exploração ética que eu estou a fazer. Estou a preparar, neste momento, um paper relativamente curto, mas que será, se tudo correr bem, entregue às instituições comunitárias para apreciação e, portanto, poderá ter alguma consequência a nível de política legislativa. E a minha intenção é, justamente, tentar demonstrar que, dentro deste conceito, que eu penso que deverá ser amplo, entendido em sentido amplo, de nudges, se deverão fazer categorias e cada uma destas categorias tem um grau de impacto diferente e, portanto, deverá ter também um grau diferente de preferência.
Ou seja, neste momento, aquilo que está a falar é então a elaboração de uma escala que permite assistir os responsáveis por políticas nacionais e internacionais a selecionar os instrumentos mais proporcionais ao alcance da sustentabilidade ambiental. De que forma é que ela será criada? Quais os patamares? Como é que está a idealizar este sistema?
Eu tenho alguns critérios que irei utilizar. Um desses critérios que me parece super relevante é a questão da autonomia. Portanto, um nudge deverá sempre, preferencialmente, dar autonomia à pessoa que está a ser influenciada a decidir no sentido contrário. Por exemplo, enfim, a administração poderá considerar que para nós é mau comer doces, mas eu posso querer comer doces e devo ter o direito de continuar a comer doces, mesmo que não seja bom para a minha saúde. Quanto ao ambiente, é um pouco diferente, porquê? Porque se a administração acha que eu deverei não poluir o ambiente, eu não posso dizer, mas eu acho que devo, porque o ambiente não é um bem privado, mas social. Portanto, existem aqui várias nuances. Eu vou elaborar esta escala apenas para os nudges verdes e realmente um dos critérios que eu tenho e que vou seguir será a questão da autonomia e a questão da proporcionalidade, justamente que é um critério muito relevante quando falamos na persecução de interesses públicos e não privados.
Uhum. E, no fundo, acabar por ter aqui uma espécie de legislação também para estas questões éticas.
Não tanto legislação, mas uma espécie de um guia prático para a utilização por parte dos políticos. Portanto, pessoas que trabalhem em unidades de política legislativa, que sintam a necessidade de estabelecer estas medidas para a persecução de interesses ambientais, estas pessoas precisam de alguma orientação. E, de facto, a orientação tem sido feita com base noutros critérios, com base na eficácia, etc., mas ninguém, até ao momento, no inventário que eu fiz de todos os materiais existentes no momento, se dedicou especificamente à questão ética, que eu acho que é extremamente importante e que deverá ser feita por uma pessoa com formação na área do direito, em meu entender.
E, no fundo, acredita que este guia será mais eficaz, por exemplo, do que aquilo que nos próximos tempos irá começar a funcionar em Portugal? Já vai funcionando, mas mais intensamente, por exemplo, a obrigatoriedade de pagar por um saco de plástico, quer para pão, quer para fruta, quer para legumes. No fundo, termos de gastar mais dinheiro para perceber que há ali uma preocupação ambiental.
Pois, isso realmente é relevante, esta questão coloca, porque um dos problemas do nudge é a falta de capacidade de ter um impacto amplo, ou seja, os impactos são sempre muito momentâneos e muito individuais, porque as pessoas são diferentes, mesmo o próprio contexto cultural existe alguma, muito pouca investigação na área, mas que já revela que a forma como eu penso como portuguesa não é a mesma forma como pensa um holandês ou um italiano, uhum. Existe um contexto social e cultural específico que faz com que as pessoas tenham alguma tendência natural para ser mais amigas do ambiente ou menos amigas do ambiente, mas o exemplo que deu dos sacos é relevante a vários níveis, um deles para uma vez mais reforçar a minha convicção de que para mim isto deveria ser na verdade um nudge. Porquê? Eu tenho sempre a opção de ir ao supermercado e trazer o pacote de arroz e o pão, enfim, num bolso das calças ou no bolso do casaco. Eu não sou obrigada a comprar sacos para sair do supermercado e, portanto, nessa medida existe sempre alguma liberdade e, portanto, poderia ser caracterizado como um nudge. Em rigor, como disse há pouco, não é, porque existe um incentivo económico que é o de eu tenho que pagar e as pessoas não gostam de ter que perder dinheiro para receber um saco. Agora, uma coisa que eu já agora aproveito para indicar, e eu já falei sobre isto, que eu acho que há uma certa diabolização do plástico, com toda a honestidade. Eu já fiz estudos sobre o impacto do plástico no meio ambiente, das diretivas que estavam em preparação e que foram suspensas por causa da pandemia, porque, como imaginará, com a utilização das máscaras de proteção, das palhinhas, dos copos plásticos, das luvas descartáveis, todo esse trabalho suspendeu-se, porque seria impossível proibirmos os plásticos de utilização única, chamados plásticos descartáveis. Existe, por exemplo, muita preferência recentemente por sacos de papel, mas eu acho que isto é algum equívoco, porque na verdade o papel também é poluente e se calhar é menos durável, o que significa que precisaremos de mais sacos de papel do que sacos de plástico e, portanto, a minha sugestão é sempre a de focarmos na durabilidade, ou seja, ter o menos objetos possível e tratá-los bem, tentar reutilizá-los o mais possível e prolongar a sua vida útil o mais possível.
Uhum. Marta, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas tendo em conta que esta é uma área muito abrangente, sustentabilidade e direito privado e também depois a questão ética e os próprios nudges, já sabemos que a ideia é criar então aqui esta espécie de guia prático, mas que outros objetivos é que tem em mente até dentro de outras possíveis linhas de investigação ligadas, lá está, a este caso de sustentabilidade?
Sim, nós neste momento estamos no JusGov, estamos a desenvolver alguns projetos distintos. Um deles que me parece bastante interessante e para o qual desde já convido pessoas que tenham interesse na área e até alguma experiência profissional que queiram assistir, são convidados a enviar-nos um e-mail e a fazer a sua candidatura. É um workshop que vamos organizar em outubro com uma instituição parceira norueguesa da Universidade de Bergen e é um workshop de apenas 2 dias. O primeiro será dedicado ao tema do passaporte digital de produtos e o segundo ao tema do hidrogênio verde. Uma palavra talvez em relação ao primeiro tópico que me é mais próximo. O passaporte digital de produtos é algo de que vamos ouvir falar muito nos próximos tempos. Imaginemos que é uma espécie, ou que poderá concretizar-se desta forma, uma espécie de código daqueles, os QR codes, em que podemos passar com o telemóvel para aceder à informação. E o que eu acho que vai começar a acontecer num futuro próximo será que quando nos dirigirmos a um supermercado, nós vamos poder ter acesso a informação em relação aos objetos que lá estão, disponíveis para compra ou para aluguer, o que for, através desse código. E então isto vai permitir aos consumidores tomarem decisões mais conscientes, mas também vai permitir evitar alguns dos problemas significativos dos tempos de hoje, por exemplo, a obsolescência programada, que é a prática de algumas indústrias, sobretudo na área elétrica, de manipularem a vida útil dos produtos de forma a que eles tenham uma vida mais curta. E, portanto, com este passaporte digital de produtos vai haver mais transparência e, portanto, creio que alguns dos problemas ambientais vão ficar em vias de resolução.
Muito bem. Muito obrigada, Marta, mais uma vez pela sua presença aqui
muito
no
obrigada.
Minho ID. Espero também que tenha gostado desta
experiência. Gostei imenso. Obrigadíssima.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema, uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.